Nosso assunto agora é a barragem de Salto Grande, em Americana. O nosso contato é com o diretor de operação e manutenção da CPFL Renováveis, Adriano Vignoli. Muito boa tarde, Adriano. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André. Eu que agradeço. Boa tarde a você, aos ouvintes.
A represa de Salto Grande, fica Americana, ela recebeu a classificação de alto risco, segundo um relatório da Agência Nacional de Águas. O documento foi divulgado em 2017, depois referendado no ano passado, apontou que 45 barragens em todo o território nacional corriam algum risco. E a própria CPFL Renováveis já esclareceu, né, em razão dos investimentos, que já houve uma reclassificação e aguarda essa publicação. Como está essa situação, Adriano?
Bom, André, acho que primeiramente eu gostaria até de reforçar um ponto sobre a classificação de risco. Tá? Essa classificação ela foi feita realmente, mas de modo autônomo. Né? Foi uma autoclassificação de risco. Nós fizemos isso em 2015 e informamos a ANEEL que a barragem era de alto risco. Né? O processo da legislação é esse. O próprio agente que faz a sua classificação e informa a agência. Nós procedemos assim, na época, por conta de uma falha operacional que havia numa das comportas. Né? Fizemos isso conforme os critérios da legislação, informamos a ANEEL e imediatamente fizemos a reparação da falha nessa comporta. Ao fazer isso, fizemos o mesmo procedimento de informar novamente a resolução do problema e por conta justamente dessa resolução, deste problema ou dessa falha operacional, a barragem deixou de ser alto risco e voltou a ser médio risco, certo? Mas este processo sempre passa por uma informação do agente, né, uma fiscalização da ANEEL que confirma a informação que você dá e, obviamente, o relatório ele é emitido na sequência. Né? Então, este relatório que você se refere é um relatório que ele está em vigor, foi emitido no ano passado, consta essa barragem como alto risco. Após esse processo que eu citei, essa informação que nós temos sobre a reparação do problema na comporta, nós aguardamos sim a oficialização dessa redução do grau de risco para o próximo relatório que deve ser emitido em meados desse ano.
Uhum. Agora, depois da tragédia, tivemos a tragédia de Mariana, depois de Brumadinho, e aí toda a população, né, que vive nas imediações de onde existe algum tipo de barragem, seja em função de uma hidrelétrica, seja em função de uma mineradora, ou até mesmo aqui na nossa região, onde há já projetos em vias, né, de se iniciar as obras também para a construção de barragens, toda essa população ficou preocupada com a situação. A própria CBN Campinas ela esteve nas imediações da represa conversando com comerciantes e moradores, e o informado foi que nunca em todo esse tempo, nem por parte da CPFL ou da Prefeitura, houve algum comunicado com relação à necessidade, a uma explicação de um possível plano de emergência, de evacuação. Isso compete à própria CPFL ou não?
Não, na realidade não compete, né? Ou seja, a legislação ela exige que o empreendedor elabore plano de ação emergencial, certo? Isso foi feito. O plano ele contempla, né, todas as informações técnicas do empreendimento, contempla os possíveis riscos envolvidos e as consequências, né, em caso de um eventual rompimento. Tá? Isso, após a confecção desse relatório, ele é entregue oficialmente às autoridades locais, prefeituras, defesa civil, certo? E a partir deste momento, né, que ele é entregue, esse plano passa a ser utilizado e entra em vigor, ou seja, todas as ações existentes nesse plano, referentes a uma situação de emergência, o que fazer, quais são as comunidades atingidas, tudo isso consta do plano, certo? Ao fazer a entrega para a Defesa Civil, obviamente, essa agência, a Defesa Civil, passa a ter informação e ele já tem todo um processo, né, instalado para situações de emergência, às vezes naturais, uma própria vazão, uma enchente normal, ele já tem um procedimento. E essa é mais uma situação que passa a contemplar, ou seja, a situação, né, na região, e a partir daí o plano de contingência, ele é de responsabilidade da Defesa Civil. Embora, o que nós temos feito aqui na região, em parceria com a própria Defesa Civil, após a entrega desse relatório, né, a divulgação dele para a Defesa Civil, o entendimento por parte deles, né, tanto das consequências como das ações a serem tomadas em caso de emergência, fizemos e temos feito, né, uma parceria grande com eles, reuniões e encontros regulares, né, no ano passado e no princípio desse ano, justamente para que a gente entenda, né, se há algum ponto adicional a ser feito neste relatório, ouvindo, obviamente, a Defesa Civil, que entende, conhece a região, conhece as comunidades e pode contribuir no aprimoramento desse plano. Mas é bom que fique claro que o plano existe, está em vigor, a Defesa Civil conhece, né, e sabe exatamente o que fazer em caso de uma situação de emergência, certo? A partir de uma comunicação nossa, a própria Defesa Civil possui um sistema de comunicação bem eficiente nessas comunidades, como em outras, e pode iniciar qualquer processo de evacuação em caso de uma situação de emergência. Mas, somente reforçando, André, é importante aproveitar a oportunidade para deixar claro para toda a comunidade que não há o mínimo risco com essa barragem, né? Que ela é uma estrutura que hoje está estável, não oferece nenhum tipo de risco à comunidade, está com os processos de manutenção e de estabilidade todos em dia, né? E a questão da comporta que eu citei no início era a única situação ali que oferecia alguma, né, algum risco, que já foi corrigido e hoje não tem absolutamente nenhuma preocupação que a comunidade possa ter em relação a isso. Embora ela esteja segura, todo o plano de emergência, como eu disse, está em vigor e é de conhecimento das autoridades locais.
O senhor comentou com uma das comportas. Quantas comportas compõem essa pequena central hidrelétrica e como que se dá esse funcionamento de abertura das comportas?
Perfeito, boa pergunta, André. Essa usina, ela possui 3 comportas de maior porte e uma comporta de menor porte. Em grandes números, para que você entenda, essas 4 comportas juntas têm uma capacidade de vazão, né, de escoar um excesso de volume de água de até 1.121 metros cúbicos por segundo. Tá? O que nós temos de histórico dessa usina aqui, na operação dela, desde 1949, é que a máxima vazão encontrada no rio, medida, foi uma vazão de 347 metros cúbicos por segundo. Isso foi o maior registro nos últimos 70 anos.
Anos.
Isso é só para que você tenha uma ideia de que mesmo aquela comporta com uma certa dificuldade de operação, ela não estava impedida de operar, mas ela tinha restrições. Mas toda essa vazão máxima que foi vista nos últimos 70 anos, ela era suficiente apenas uma comporta para poder escoar esse volume. Né? E a gente tinha, né, obviamente, 3 comportas maiores, uma com restrição, uma das outras duas era suficiente para escoar essa maior vazão. Tá? Então, ou seja, essa é só para que você tenha, né, uma visão ali em relação ao que essas 3 comportas representam e qual foi, na realidade, a máxima vazão que a gente teve no período. Tá? Esse é um ponto importante que a gente deve colocar também. Né? Então, ou seja, a situação operacional não oferecia diretamente um risco iminente, né, para a comunidade ou para a operação da usina.
Tá? O senhor colocou nos últimos 70 anos, esse é o próprio tempo de existência da central hidrelétrica ou não?
Exatamente. Esse é o tempo de existência dela, né? E é o que a gente tem de medição e de recorrência de vazão, através das nossas centrais de medição de vazão, como também as centrais públicas, né, da própria Agência Nacional de Águas, que temos acesso, e, enfim, isso aí é um dado que pode ser obtido. Com relação ao controle da usina, como você disse, né, na origem da pergunta, essa usina é uma usina que é hoje totalmente controlada remotamente. Tá? Temos um centro de operação, um centro de controle em Jundiaí, sistemas, né, de última geração, telecomunicação, conectividade com redundâncias, de modo que a gente não tenha a possibilidade de perder a comunicação com a usina. Se um sistema falhar, o outro assume imediatamente. Né? Isso faz com que a gente consiga monitorar essa usina 24 horas por dia, né? Sem a necessidade de ter uma presença física 24 horas por dia na própria usina. As equipes locais trabalham de segunda a sexta, no horário comercial, para executar atividades de manutenção e de conservação da usina. Mas esse sistema em Jundiaí oferece para nós a condição de monitoramento, como eu disse, com redundância. Temos condições de monitorar, né, nível de barragem, vazão que a gente está recebendo no rio e alguns quilômetros acima da nossa barragem. Né? Isso só coloca para a gente uma condição até de antecipar. Né? Ou seja, a gente consegue, com umas 2 horas de antecedência, pelo menos, saber quando e quanto receberemos de vazão na nossa barragem. Então, isso permite com que a gente tome as providências com antecedência para abrir comportas, para evitar que haja um problema na própria usina e também as comunidades que estão abaixo.
Tá, ok. Quero agradecer ao diretor de Operação e Manutenção da CPFL Renováveis, Adriano Vignoli, fazer esses esclarecimentos para a gente. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, André. Ótima tarde para todos.